step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Olá, bem-vindos a mais um Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. Esse programa, você já sabe, toda segunda-feira, um episódio novo, sempre trazendo uma pessoa que eu gosto muito. Uma pessoa que pode te ajudar, te orientar, te trazer informação aplicável para a sua vida, para o seu negócio. E esse é o objetivo do Papo com Anjo, né? Informar, educar, te ajudar. Não é papo furado, é papo bacana, papo importante. E para bater esse papo importante, um tema super, super delicado, mas importante para você. E por que delicado? Eu vou explicar. Porque tem gente que acha que vender é somente oferecer. Vai vender muito mais que isso. E a venda hoje ela acontece no on, no off, do lado, de cima, de baixo, de tudo quanto é jeito. E tem um cara que ele tem um apelido incrível chamado Pitbull. Olha lá. O vendedor Pitbull, que é meu amigo, que é um baita empresário, um baita consultor, um baita palestrante, é um baita tudo. Meu amigo Luiz Paulo Lupa.
Joãozinho, prazer estar aqui com você, irmão.
Caramba, bom demais ter você aqui no Papo com o Anjo. Porque esse papo é pra gente ajudar as pessoas, Lupe. E o que você faz diariamente nas tuas redes sociais, o que você faz no off pelas pessoas é ajudar. Se eu pudesse traduzir e te der uma palavra, você é um cara ajudador. Não é vendedor, né? Ajudador. O que você ajuda de pessoas, aliás, você já ajudou na vida e o que você vem ajudando as pessoas, é incrível o teu trabalho. E você, de certa forma, mesmo com o burro na sombra, né? Você continua fazendo isso. E o que que te move, velho? Porque, sabe, sei lá, quando eu vejo você se entregando, escrevendo o vigésimo quanto?
Qual é esse livro? 23º.
23º livro pra ajudar você, cara. O Vendedor Tá On, né? O 23º livro, a gente vai falar sobre ele. Eu quero saber você, velho, o que é que te move?
João, eu acho que, assim, o que move todo ser humano, é a busca pelo sucesso pessoal e profissional. Se você reunir 1.000 pessoas numa sala e chamar um de cada vez e perguntar qual o sonho do cara, resumidamente, estratificando, é sucesso. E o sucesso, ele é cíclico, né? Dependendo do momento da tua vida, o teu sucesso é pagar as tuas contas. É chegar o boleto e você conseguir pagar as contas. Num segundo momento, é você dizer, pô, eu tô ganhando dinheiro. Num terceiro momento, é você superar a sua expectativa. Eu jamais imaginei que ia chegar onde eu cheguei. Nem na minha visão mais otimista.
Ah, quer dizer que você nunca planejou?
Não, eu planejei, estudei no Brasil, estudei fora do Brasil, dei aula, me movimentei, trabalhei muito, acordei cedo, dormi tarde. Mas eu nunca imaginei que ia chegar tão longe.
Na dimensão que você
Na
chegou.
Dimensão, exatamente. E existe um momento do sucesso, que é o sucesso é fazer os outros serem felizes através daquilo que você pode proporcionar para elas. E muita gente acha que o sucesso tem a ver com o dinheiro, né? E o sucesso, a última coisa que o sucesso tem a ver é o dinheiro, né? O dinheiro é um meio, né, cara? O sucesso, na realidade, ele é o equilíbrio entre os pilares fundamentais da sua vida. E um deles, que é fé, saúde, trabalho, família, amizade, né? Então, assim, você poder transmitir para alguém alguma coisa de bom, seja uma luz, que não seja um trem vindo na direção dele, né? É muito bom, isso faz muito bem, isso é o seu sucesso. Né? O teu
você
sucesso
se fica
hoje.
Bem, né?
Quer dizer, a gente tá lá, a gente é competitivo, não vai parar de ser competitivo, tá lá comprando empresa, tá fazendo negócio, tá metendo o dedo onde não deve, tá arrumando encrenca, né? Meu cardiologista disse que eu arrumo encrenca pros meus neurônios. Mas assim, o lance de você fazer o bem, o lance de você pegar e saber que de repente. Porque a gente, na nossa vida de empresário, eu fui 16 anos executivo e 20 e poucos empresário. Você caminha, né? E o caminho se faz ao caminhar. Então você vai aprendendo que aqui não vale a pena virar, aqui você tropeça, ali você cai. Quando você vira para alguém e diz assim, não vira aqui que não é legal, você deu 40 quilômetros de distância pro cara, já, não é?
Exato.
Essa é a missão, esse é o grande barato.
Mas você é o cara que diz assim, não ande por aqui, né? Não vai. Eu gosto muito de dizer assim, cara, você já parou para pensar se por aqui não é o melhor caminho?
Então, eu não seria o pitbull, seria o perdigueiro.
O perdigueiro.
Eu sou muito agressivo, eu sou muito papo reto.
É, você é o pitbull que você vai, bum, dá logo na lá.
É porque venda tem a ver com isso, né, cara? Assim, as pessoas me perguntam, pô, mas lupa e tal, eu falo, cara... Já viu alguém vendendo assim? Será que você, talvez, poderia um dia me ajudar?
Não, não dá,
pode,
olha,
não serve. Não a venda dá. Tem que ser vertical, né?
Não dá pra ser mentor, não dá pra ser consultor, coach do teu cliente. Não. Você tem que vender pro cara.
E outra coisa, venda é entrega, né? Venda é um negócio objetivo. Eu tava falando com... Eu tenho muito respeito pelo Zico, né? Tava falando com ele essa semana, né? Graças a Deus, tenho uma amizade com ele. E falei isso, cara, as similaridades que tem do futebol com vendas é um negócio impressionante. Porque não é que você tem que matar um leão por dia, você primeiro tem que achar o leão para depois matar ele. Né? Então, assim, eu tava agora no carro ouvindo a entrevista dos jogos de hoje, os caras já estão falando do que vai acontecer daqui a pouco. Acabou o campeonato, que ele ganhou uma semana. E vendas é assim, acabou o mês, bateu a meta, bateu. Comemora, vibra, acorda no dia seguinte, planeja, começou tudo de novo.
Não dá pra ficar nessa comemoração,
não dá,
né?
Não dá pra você ficar circulando. Não. Tem que ser vertical.
Tem que partir. E o que que você fala no vendedor tá on? O que que você...
Então, vendedor tá on é isso, ó. Vendedor tá on. Meu filho falou, pô, pai tá on. Quando ele mandou o pai tá on, eu vi todo mundo falando pai tá on. Eu falei, não, quem tem que tá on é o vendedor. Né? E o on tem um pouco também da pegada do cara. Não só tá ligado...
Esse negócio do pai tá on foi o Neymar, que o negócio...
É, ele começou... Tá on, pai tá on, tá. E aí, quando o lance do on, o primeiro é o cara tá ligado, e o dois é o online, né? Que ainda é, para muitas pessoas, é um campo de pouca estratégia e muito esforço. E eu costumo dizer que quem gosta de esforço vai pro banheiro. O cara precisa de resultado, amigo. Resultado. Então, aqui no livro, eu me preocupei, eu convidei um grande amigo meu, é um cara que eu respeito muito. Ele escreveu o prefácio do meu livro. Você também já escreveu, me deu essa honra de escrever um prefácio no livro meu.
Já escrevi um prefácio no livro seu,
E eu convidei o Bruno Tacitani. Para mim, o Bruno Tacitani é um grande estrategista digital, né? Para escrever o prefácio. Então, a gente fala um pouco sobre essas questões. Né? As pessoas falam muito de Facebook, Insta. Como é que faz? Mas a essência da venda, seja ela online ou não, ela não muda. A venda não é um evento. A venda é um processo. Então, as pessoas acham tudo hoje é online. Tudo é internet. Não é. Né?
Tem um presencial também.
Tem
um relacionamento,
assim,
na verdade.
E é técnico. Porque, assim, se o seu produto ou o seu serviço só comunica valor, você pode ir para a internet. Não tem problema nenhum. Agora, se o seu produto agrega valor, a internet vai te ajudar pouco. Por exemplo, o livro. É o produto mais vendido na internet. Por quê? Você vê a capa do livro, você vê o título do livro, aperta um botão, lê um resumo. Lê o primeiro capítulo, você fala, cara...
Eu quero o livro.
As livrarias tiveram que se reinventar, botar eletrônico, eletrodoméstico, fazer um monte de coisa, porque o público mudou, né?
Então, nesse sentido, você traz o Bruno, que é um cara especialista no digital, né? E você não é um cara especialista no digital.
Não.
Você não foi um cara que... Pois eu te conheci no off.
Não, eu sou off.
Eu conheci você no cima dos palcos.
Isso, eu sou,
né?
Off.
Aí você vem e traz um que parece óbvio, mas as pessoas não param pra pensar dessa história que o off, sem o off, não faz o on.
Não, eu sou o cara da pasta na mão e eu acho que você não pode perder esse calo. Você não pode perder isso aqui, ó. Você não pode perder o fato de você ter a tua exposição de motivos, ter a capacidade de persuadir alguém, ter a capacidade de mostrar qual é o benefício que você vai levar para ele e fazer com que o preço seja a coisa mais consequente possível. Né? Então, assim, nada substitui essa capacidade do olhar, do toque, né? Nada substitui. Não estou dizendo que você tem que ser off, tem espaço para tudo. Tem momentos que você tem que ser híbrido e tem coisas que funcionam mais no off do que no on e outras funcionam mais no on do que no off. Eu sou um cara que comecei minha vida vendedor viajante, fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, fui vice-presidente, presidente, empresário. Então, assim, eu me acostumei a correr, eu preciso suar. Se eu não suar, eu não fico bem. Mas eu gosto de só apertar o botão. Então, eu trouxe um especialista porque há muitos anos atrás eu aprendi o seguinte. Se você é o cara mais inteligente que está sentado na mesa, muda de mesa.
É verdade.
Então, eu trouxe um cara muito melhor do que eu no digital para ele poder contribuir comigo, para ele poder me ajudar a estar antenado. Hoje, pô, você vai conversar com um cara de 20 anos, 19, pauleira. 21 anos, é pauleira.
Pauleira.
O cara é digital 100%. Né? E o que eu quero mostrar para ele aqui nesse livro é: você, para construir uma força de vendas, o digital vai te ajudar muito pouco. Né? Assim, você pode. O digital é um canal para você.
É um canal, mas a força de venda, ele tem que montar, ele tem que ter relacionamento, ele tem que coordenar, ele tem que liderar essa força de venda.
Eu fui treinar a BRF agora, fui treinar os principais mídias executivos da BRF.
Isso que eu ia te perguntar, você continua dando treinamento?
Continuo.
Não,
para algumas empresas.
Porque você escolhe, né, velho?
Não, mas não é só isso, né? Eu tenho a missão do meu pequenininho lá, né?
Sim, que a gente vai falar sobre isso.
Então, assim, eu tenho um espaço que... Deus me deu a oportunidade hoje de gerenciar meu tempo, de cuidar do meu tempo.
Tá.
Então, eu não abro mão do espaço da família, porque eu abri mão a vida inteira. Né? E não foi uma escolha ruim. Às vezes as pessoas, você que está ouvindo a gente aí, as pessoas perguntam assim, qual é a coisa mais importante da sua vida? O cara fala, família! Eu falo, é mesmo? Vamos ver se o objetivo e sua prioridade estão andando juntas.
Alinhados.
Quanto tempo você passa com seu filho?
É.
Não, veja bem. Começou com veja bem, amigo. O cara já...
É.
O cara, ó, chega em casa cansado, chega em casa, fica 14 horas trabalhando. Não é problema. Tá certo. A prioridade da sua vida é o trabalho. É lá na frente que a prioridade vai ser a família. Até porque você só vai ter família numa sociedade capitalista como a nossa se a sua família tiver por você amor. E o amor advém da admiração e do respeito. E você só consegue isso se posicionando socialmente. E quem te dá isso é o trabalho.
O trabalho te ajuda bastante nisso, mas também a sua comunicação ajuda muito.
Ah, sem dúvida.
A sua comunicação, a sua postura,
isso,
né? O seu comunicar de amor, o seu comunicar de liderança dentro de casa, não é?
Isso
é muito importante. Lupa, você fala aqui no livro, eu estou folheando aqui enquanto você está falando e eu estou me deliciando com o que você está falando, que eu concordo com muita coisa. Você tá trazendo muitos ensinamentos da gestão Pitbull.
Isso.
Você traz no livro.
É o meu modelo, né?
É o teu modelo, isso. Né? E o que você pode falar do modelo Pitbull para quem está nos assistindo, de sacada, para que ele entenda qual é essa virada de chave que ele precisa ter ou na liderança ou na venda especial, né? Porque você faz uma conexão disso com o mundo digital.
Isso.
E como é que é o que é que você pode extrair para ele?
O modelo Pitbull, assim, existe um cara que influenciou o mundo, eu conheci ele, tive o prazer de fazer um evento com ele, chama-se Neil Hackham. Ele escreveu um livro em 98, se não me engano, 99, Spin Selling.
Spin Selling.
Ele fala sobre venda consultiva.
Sim, eu não tava
e ele
lembrando.
Criou uma metodologia.
Eu não estava lembrando o cara do Spin
Neil
Selling.
É Neil Hackham. E aí eu estava conversando com ele uma vez, e assim, Spin, né? Situação, implicação, problema e necessidade. Ele criou um modelo de gestão, ele nunca vendeu nada para ninguém. Nunca, o Neil Hackham. O Neil Hackham é um pesquisador. Eu criei um modelo de gestão Pitbull, que é OMMC. Orienta, motiva, monitora e cobra. Foi o que eu aprendi. É o que eu acredito que funciona. E existe um erro crônico na sociedade latina que, como a gente é muito aguerrido, a gente começa pela cobrança. E aí dá tudo errado, porque venda é um processo. Né? Muita gente fala, você pega um cara desavisado, fala um processo de venda, cara. Venda, pré-venda, venda e pós-venda. Falo, cara, primeiro que não existe pós-venda, né? Todo cara que fala pós-venda não sabe o que tá falando. É a mesma coisa do cara que fala merchandising. E olha lá na novela, o cara falando merchandising, isso não existe. Aquilo é propaganda subliminar. Merchandising é outra coisa. Merchandising só existe no ponto de venda. Então, o pós-venda não pode existir. Por quê? Pós-venda. A venda acabou, agora acontece alguma coisa. Quando é que a venda acaba, João?
A venda não acaba nunca.
A venda só acaba se o vendedor matar a venda. Então, o modelo de gestão para
a gente vai sempre ter necessidade de comprar algo,
claro.
Né? E de se relacionar.
E assim, lá atrás, você a coisa que você aprende é quando você conclui... A pré-venda é o quê? Uma promessa. A venda é você cumprir a promessa. E aí, em vez da pós-venda, é a pré-venda da próxima venda. Você pergunta, gostou? Gostou? Vamos fazer de novo? É assim que o ciclo da venda gira. Porque vender uma vez só, até minha avó vende, né? Ela vende o carro usado dela e fala, sou vendedora. Não é assim. Então, o modelo de gestão Pitbull, ele é focado numa forte orientação. Explicar pro cara que motivação é o maior câncer que pode existir na vida dele. Porque os caras acham que motivação é todo mundo gritando o nome dele, ele vai a algum lugar e não é.
Tira o pé do chão, vai.
Isso não existe. A motivação o que é? A motivação está para o mundo corporativo como a paixão está para o casamento. Se você viver eternamente apaixonado, você morre. Ou porque você vai falir de levar tanto a mulher no restaurante em bons motéis, ou você vai falir fisicamente. Então a paixão ela é cíclica. O que sustenta um bom casamento? É o amor, que é o companheirismo, é ceder, é estar junto. A motivação é a mesma coisa no mundo de negócio. Você tem que estar preparado. você tem que estar alicerçado com boas técnicas. E a motivação o que é? Cara, eu tenho que vender 100, faltam 5 dias para acabar o mês. Eu tô com 94, é o sprint final. Aí vamos lá, vamos motivar o cara, vamos sair com ele, vamos preparar ele, porque falta pouco para ele chegar, né? Você não consegue, você pega, eu brinco muito com os caras, você pega a corrida de São Silvestre, você vê a largada, tem 5 mil pessoas, e meia hora depois?
Vixe.
Entendeu?
Ficou um monte de gente pra trás que gastou todo o fôlego no começo.
Isso,
na
tem
largada.
Gente que é boa de iniciativa e é ruim de acabativa.
É exatamente isso. Olha, você recentemente, antes de fazer uma pergunta aqui que tá no livro, recentemente você montou e empresarialmente você começou a fazer destilado. É. Né? Como é o nome da bebida?
Não, nós temos uma. Eu adquiri, né? A primeira destilaria boutique do Brasil. Chama-se Bullhoff.
Boutique do Brasil.
A primeira destilaria boutique do Brasil.
Ou seja, ela já era antiga, você
entrou
agora.
Ela tem 17 anos.
Tá, então você adquiriu a destilaria.
Eu comprei 50%, depois comprei 70%, depois comprei 100%. Né?
E você você tá botando o método isso. Pitbull aqui.
Exatamente, exatamente. Nós temos 30 mil metros lá em Serra Negra, a gente produz cachaças premiadas no mundo inteiro, vodka, rum, gin, né? E assim, era uma paixão que eu tinha, eu fui pra...
Essa é paixão de Jack Daniels.
É, o Jack Daniels, até não, você conhece, foi ele em casa, eu fui pra fábrica, Daniels, comprei barril, como eu não tinha dinheiro pra comprar Jack Daniels, a Brown-Forman, eu disse, vou fazer uma cachaça que lembra o Jack. Aí começou assim, virou um negócio, hoje nós estamos nas principais redes, é bem recente, né? A gente tá nas principais redes, entrando nas principais redes.
Com qual produto principal?
A gente tem o gin Nina Marie. A cachaça Dom Diego.
A Dom Diego.
A gente tem a Vodka Prime, que é premiada na Polônia, né? E a gente tem o rum Sombrio, que é muito legal. Chama-se Sombrio pelo seguinte. O primeiro pirata que pisou no Brasil foi no Saco de Sombrio, do lado de Ilhabela. Então nós botamos o nome do rum de Sombrio.
Pô, massa. É. E rum tem tudo a ver com pirata, né?
É, tem tudo a ver. Muito legal.
Tá feliz, velho?
Tô porque é o seguinte. O meu cardiologista falou, você não pode parar. Você não pode parar. Se você parar, você vai arrumar um problema na sua cabeça. Um cara que trabalhava 16 horas por dia, dormia 200 noites fora de casa, ele falou, arruma um negócio pra fazer, nem que seja um problema. Aí eu fiz um negócio de propósito, que é a minha clínica lá, e eu disse, vou fazer alguma coisa que me dê muito prazer. E eu sempre fui apaixonado por destilado, falei, cara, vou entrar nessa. E tô adorando.
E tá aplicando teus conceitos lá. Porque a clínica, eu vou já também falar, eu vou engatar falar sobre isso, que a clínica, ela não é um modelo de venda. Né? A clínica tem um propósito por trás disso. Sim. Inclusive o prefácio do livro aqui, a dedicatória do livro, você...
São os médicos,
os médicos que ajudaram teu filho, o Matheus, né? Que é um menino super maravilhoso. Mas é um menino especial.
É, ele é autista.
Né? Autista,
né? O ano passado fez 4 cirurgias cranianas. E se não fossem esses médicos aqui, e a nossa crença e a nossa positivação no sentido de que ele vai vencer, ele não estaria com a gente hoje. Mas tá. E ele leva a essência da nossa clínica, né? A gente importou uma tecnologia dos Estados Unidos para tratamento com crianças com autismo. Fica em Alphaville. Hoje a gente tá... me orgulho muito de dizer que a gente tem a maior sala de terapia sensorial do Brasil. Nós temos um ciclo perfeito, exatamente que é nos Estados Unidos. Começa com o neuropediatra, passa pela terapia sensorial, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, terapeutas, nutricionistas. Então, assim...
Tudo gente no mesmo
lugar. Tudo no mesmo ambiente.
É multidisciplinar. Os pais de criança autista... eles têm uma dificuldade que tem que levar a criança no médico, depois no outro. Isso. No outro lado
a
da cidade.
A terapeuta em casa.
Terapeuta em casa.
E cada um fazendo uma coisa.
Exatamente. E aí o Lupa, que teve uma experiência também nos Estados Unidos,
Meu filho viveu 3 anos numa clínica dessa.
3 anos numa clínica similar, digamos assim.
É, com a mesma tecnologia.
Ele disse, cara, eu vou pro Brasil, quero fazer isso não só pro meu filho, mas também pro filho de...
Não, já não é mais pro meu filho, porque a clínica é de 0 a 12 anos. O Matheus vai se despedir agora no final do ano da clínica. E a gente está criando um outro espaço para ele, porque os adolescentes, eles têm outras necessidades, né? Mas estou muito feliz, tem muitas crianças lá, tendo resultados extraordinários, pais felizes, famílias felizes, e tomara que a gente consiga replicar esse conceito em outras capitais, porque é muito carente.
Você tem vontade de expandir para outras capitais?
Eu tenho vontade de fazer isso
porque
escalável.
Porque não foi barato aquele serviço, não foi barato aquela clínica,
não,
né?
Não.
Você investiu bastante.
É. Mas assim, eu espero encontrar pessoas, porque tem que ter o core do negócio. Qual é o core do negócio? O core do negócio é as crianças são a prioridade. Ponto. Tudo tem que ser feito de maneira cientificamente comprovada, protocolos internacionais. Então assim, hoje eu podia ter lá 100 crianças. entendeu? Temos 20. Capacitário é 40. A gente escolhe as famílias.
Entendi.
Entendeu? Por quê? Porque a gente quer ver o comprometimento dos pais. Entendeu? Eu não quero que o cara deixe o filho lá achando que a gente é babá do filho dele. Não, nós estamos lá para potencializar a criança. E o pai tem que estar muito envolvido, entendeu?
Até porque, não é, Lupa, não existe cura para autismo.
Não. É um transtorno do desenvolvimento global, né? É um transtorno intelectual que não tem cura.
E aí você faz uma terapia mesmo, um tratamento, né? Para evoluir a criança, né? Evoluir, né? Mas não cura,
você,
evoluir.
Você potencializar ao máximo, principalmente o lado comportamental. Você pega meu filho, por exemplo, não fala. Hoje ele já fala algumas palavrinhas, né? Meu filho não deixava ninguém tocar nele. Hoje ele vem aqui e te abraça. É. Meu filho passava o dia inteiro com a mão aqui, não podia ouvir barulho. Hoje pode ouvir barulho. Então é a terapia que faz com que eles tentem se incluir próximo do nosso mundo, que eles têm o mundo deles, né? Então o autista te recebe ou com indiferença ou com agressividade. Então tem que ter muita técnica para tratar o assunto.
Muita técnica e muita responsabilidade também. E cara, parabéns publicamente para você. Já falo isso, nós temos um amigo em comum que você estendeu a mão e isso é muito importante, não só para esse nosso amigo, mas para todo o Brasil.
É o exemplo do empresário. O empresário só pode ser bem-sucedido se ele compartilhar a partir do capítulo 14. Entendeu? Ele não pode ser um mundo sem fim. Ah, agora eu vou comprar mais uma empresa. Agora eu fiz um negócio de 500 milhões. Agora eu fiz um negócio de mais 200 milhões. Chega uma hora que não são essas cifras que vão determinar o tão grande que você é e o tamanho do legado que você vai deixar. E sim, que missão que você está cumprindo. Né? Então, assim... Eu acho que passa um pouco por isso.
Você passou por isso, você passa por isso, você empreendeu, acabou de montar, comprar destilaria, né? E está desenvolvendo uma atividade que você ama, que você gosta, que é vendas, e você está aplicando isso na destilaria. Ao mesmo tempo, você está fazendo um trabalho social, que é o que faz parte da tua vida isso também, né? E você não deixa de ser esse cara alegre, simpático.
Não!
E 100%, assim, gente boa.
As mentorias que eu faço hoje, João...
É isso que eu ia te perguntar. Você tá fazendo mentorias empresariais.
É, mas assim... Eu vou muito assim... tem vezes que eu desisto na primeira reunião. Entendeu? Porque eu falo assim, cara... Você não tá pronto pra ser esse líder que você diz que você é. Né? Porque um cara que não sabe lidar com gente... O nosso negócio é gente.
É.
Cliente é gente. Funcionário é gente. Os amigos, tudo é gente. Se você não sabe lidar com gente, não gosta de gente...
Aí é difícil.
É difícil, entendeu? É difícil.
Grande
Luiz... A gente vai
falar
com máquina de calcular.
Luiz Paulo Lupa, o vendedor Pitbull, acaba de lançar o vendedor Taon pro on e pro off. Onde é que ele compra isso? Qualquer Amazon já?
Cara, todos os marketplaces, já tá chegando
todo
em tudo
lugar.
Quanto é livraria, entendeu?
Muito bom, pela Alta Books.
Alta Books.
Os teus livros todos foram pela Alta?
Não, eu tenho uma editora, eu comprei o direito de todos os livros, mas o Gork, que é o presidente da Alta, veio com um projeto muito bacana para esse livro, e a gente quer fazer esse livro, um livro importante para chegar na mão das pessoas e fazer a diferença. O cara saber como recruta um vendedor, como treina um vendedor,
exatamente,
como faz uma reunião de vendas, entendeu? As pessoas acham que fazer reunião de vendas é botar 5 pessoas em volta da mesa, não, entendeu? E assim, KPI, quais são os KPIs,
opa,
quais são as metas.
Você fala de OKR, KPI, tudo
isso,
aqui.
Isso.
Então, assim, planejando o dia para aumentar sua produtividade e ser mais assertivo em vendas. Saindo para fazer mais uma visita do dia para ver no que pode ajudar o cliente. Construindo argumentos para deixar claro o benefício do valor que ele vende. Matando uma planilha para ver quanto será o máximo desconto a oferecer. Enviando e-mail com link. Aqui, não, on e off, né? On e off. O que faz e o que não faz. Muito bom. Lupa, ninguém sai daqui sem deixar uma mensagem e uma dica matadora e importante para empresários, empreendedores, investidores. Aí você escolhe a quem você quer direcionar.
Olha, eu vou falar com você. Você que está englobado em uma dessas particularidades que o João falou é o seguinte, eu realmente respiro e vivo venda. Mas a primeira coisa que eu falo para o meu filho, né? Para o meu filho que está aí fazendo faculdade, os presidentes de empresa, cara, a venda mais importante da sua vida, é você vender você para você mesmo. Não adianta faculdade, Harvard, idiomas... Nada disso, se herdar a empresa do seu pai. Porque assim, quando as pessoas me perguntam, por que você chegou lá? Eu cheguei lá porque um dia eu apertei um ativador dizendo, eu acredito em mim. Não preciso que ninguém acredite, eu acredito em mim. Parece um pouquinho de autoajuda isso, mas não é. Porque você começa. A guerra está aqui, ó. A guerra da venda está aqui, na cabeça do consumidor. Você está ocupando espaço, você está ocupando a mente das pessoas. Então você, primeiro, você tem que acreditar em você. É aquela história, você vai casar, eu amo minha mulher. Não, primeiro ama você. Se você não amar você, você não vai conseguir amar seu filho, sua mulher, ninguém. Então a dica matadora é, você tem que fazer um exercício de mergulhar dentro de você, descobrir seus talentos, seus dons, que Deus te deu isso de presente, todo mundo tem. E você exercer uma influência tão grande com eles que isso vai te fazer um cara diferenciado. A luz que brilha nas pessoas vitoriosas advém daquelas que realmente acreditam em si.
Olha lá, que lição, hein? Uau, acredita em você. Ele fala que isso não é, o autoconhecimento não é questão de coach, não. A pessoa tem que saber assim, se conhecer, não
é? É verdade.
E você afirma isso com muita propriedade de saber primeiro vender você. Se você se vender, para depois vender para o mercado e para fora.
Sem dúvida.
Porque se você não se gosta, né?
É. Como é que não, você eu vai? Vejo, você vê, João, sem fazer marmelada aqui, as pessoas não abandonam a empresa. Pessoas abandonam o líder. Pessoas abandonam o líder. As pessoas estão próximas. Ah, a Bossa Nova é importante, mas tem referência. São as pessoas. E as pessoas emanam esse brilho. Esse brilho só é possível porque elas sabem que são capazes de fazer.
Muito bem. E o nosso papel é potencializá-las.
É isso aí. Por isso que o Papo com o Anjo é 10.
É isso aí. Então vocês ouviram meu querido Luiz Paulo Lupo, o vendedor Pitbull, aqui dando várias e várias dicas. Esse podcast está incrível. Esse programa vai dar o que falar, porque a galera vai anotar tudo e vão deixar os comentários aqui para você. E onde é que te encontra? Rede social, qual é o nome?
Arroba o Vendedor Pitbull.
Arroba o Vendedor Pitbull. Em qualquer rede social você vai encontrar meu querido Luiz Paulo Lupa. Então é isso. E você que assistiu, muito obrigado e até o próximo Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.